Quando a mulher fica grávida, muitos cuidados são necessários. A alimentação, a saúde e até mesmo contato com animais e com doenças que devem ser evitados e prevenidos. Eu conversei com o Dr. Geraldo Duarte, professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou o que é a doença e suas características.
A toxoplasmose ela é uma infestação que nós chamamos também de infecção por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. E em adultos, a maioria das infecções ou das infestações, ela é assintomática, completamente sem sintomas. Tem o primeiro contato, mas sem sintomas. Aproximadamente de 60 a 80% das pessoas que têm infecção, a primeiro contato com o protozoário, eles são assintomáticos. Em vista disso, quando ocorre essa infecção na gravidez, nós temos muita dificuldade em saber se a paciente já está infectada há longo tempo ou se ela pegou essa infecção durante a gravidez.
Quando a pessoa é sintomática, ela pode apresentar fadiga e várias outras manifestações.
Na pessoa adulta, quando ela é sintomática, nós temos um quadro de fadiga, mal-estar, astenia, febre. Mas o comprometimento também não é muito severo.
A doença, se não detectada, pode afetar neurologicamente os portadores e, no caso de gestantes, ser transmitido para o feto.
Os grandes problemas que a toxoplasmose pode causar para a gestante é a passagem desse protozoário da mãe para o filho, que nós chamamos de transmissão vertical. Então, a grávida, ela pode adquirir a toxoplasmose por contato com fezes de gatos, carnes, ovos mal preparados, mal cozidos, mal fritos, frutas e legumes mal higienizadas. O manuseio, através do manuseio de terra e areia, e a qualidade da água também é importante. Nós podemos ter oocistos em água, então por isso que nós temos uma série de orientações para a grávida do que ela precisa evitar.
Outros animais na convivência com gatos também podem transmitir a doença por estar com os pés ou os pelos contaminados. Por este motivo, são necessários cuidados no caso de quem tem animais.
O contato físico deve ser evitado. E o contato e a limpeza, a higienização do local onde esses animais depositam suas fezes, onde eles defecam, esse jamais deve ser feito pela gestante. Deve repassar essa tarefa para outra pessoa que more no mesmo domicílio.
O Dr. Geraldo Duarte explica que a toxoplasmose fica para sempre no organismo humano. Por esse motivo, são necessários exames para detectar a doença.
A toxoplasmose, uma vez que nós adquirimos toxoplasmose, o nosso sistema imune, o nosso exame contra a toxoplasmose, ele vai ficar positivo para o resto da vida. Às vezes eu resolvi a toxoplasmose, mas às vezes eu não consegui resolver totalmente e ela fica nos meus tecidos. Se eu tenho qualquer imunodepressão, eu posso reativar essa toxoplasmose. Então, esse é um item. O outro é que como se trata de uma infecção, na maioria das vezes, assintomática, como eu detecto que uma pessoa, que uma gestante foi contaminada ou não? Eu preciso de fazer aleatoriamente, para toda grávida, eu preciso fazer o exame de toxoplasmose. E, eventualmente, se esse exame vem positivo, eu não sei se é uma infecção que foi adquirida durante a gestação ou se ela já tem essa infecção, por exemplo, desde a infância. Então, é muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial.
Detectada a doença, o IgM positivo, é necessário tratar a infecção materna.
Em sendo um exame IgM positivo, e eu não conheço o passado da mãe, o passado sobre essa doença em relação a essa gestante, eu preciso entrar com uma medicação que chama-se espiramicina. Ela não trata o feto, mas ela funciona como uma barreira. Ela trata a infecção materna e funciona como uma barreira, não deixando o toxoplasma atravessar a barreira placentária. Por isso que mesmo fazendo a espiramicina, eu preciso fazer a amniocentese, que é quem vai dizer para mim se o feto está ou não comprometido. Em dando positivo, agora respondendo objetivamente sua pergunta, nós temos um tratamento com duas drogas. Eu preciso de dar pirimetamina e sulfadiazina. Eu vou fazer ciclos de 3 semanas, alternando com espiramicina, até o final da gestação.
Os tratamentos devem ser alternados porque o uso dos remédios pode afetar o volume de ácido fólico na mãe e no bebê.
De 3 em 3 semanas, eu faço o tratamento para o feto e depois eu alterno com a espiramicina, porque é o tratamento apenas da mãe, porque ele não atravessa a barreira placentária.
O doutor Geraldo Duarte lembra que é muito mais difícil uma pessoa voltar a ter a doença, mas isso não é impossível. A doença pode ser reativada em casos de transplantes ou onde há o uso de elevadas doses de imunossupressores e no caso dos portadores da AIDS. Nosso muito obrigado ao doutor Geraldo Duarte, professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Simone Lemos para a Rádio USP.